Nação Tricolor, eu sou Milena Monteiro, repórter do Amor de Aço, e trazemos mais um podcastaço para vocês. A pauta de hoje é o jogo que aconteceu ontem, quarta-feira. Analisaremos a partida do Bahia da Capital versus o Bahia do Interior. Os comentários sobre a partida serão feitos por Lucas César. A partida entre Bahia e Bahia de Feira aconteceu na Arena Cajueiro, foi válida pela terceira rodada do Campeonato Baiano, foi um jogo equilibrado, onde ambas equipes teve chances de marcar e sair na frente, mas teve alguns erros, ninguém conseguiu marcar, parecia aquele jogo truncado de 0-0, mas para alívio do torcedor tricolor, Kaique marcou aos 49 do segundo tempo, no apagar das luzes, afirmando aquela velha máxima: Bahia é o eterno gol de Raldinei. Com o triunfo, o esquadrão conquistou os 3 pontos e também a liderança do Campeonato Baiano. O técnico Dado Cavalcante falou após a partida que a conquista dos 3 pontos foi pela persistência do grupo.
Bom, primeiro, prêmios e méritos aos atletas, né? Não adianta o treinador ter uma ideia e a execução ela ser simplista, ela ser apenas reconfortante para uma ocasião. Se nós assumimos o protagonismo de vestir a camisa do Bahia no campeonato estadual, se nós termos a responsabilidade de jogar como Bahia, nós temos que jogar em qualquer circunstância, contra qualquer adversário, em qualquer lugar, em qualquer local. Existe uma frase no meio da boleiragem aí, que se fala que o mando é de uma das equipes, mas o campo é de quem joga. E a gente tenta colocar isso em prática nos treinamentos. Então, primeiro mérito dos atletas, né, de assimilar bem a ideia e de propor, de executar o que está sendo proposto. E, obviamente, muito treinamento. Não adianta, não é da dia para a noite. Não é apenas no comando de procurar sair para o jogo que as coisas vão acontecer. É necessário treinamento, é necessário mecanismo de saída, é necessário posicionamento. Mas o mais importante, como eu falei, é a compra da ideia. Vender é fácil, difícil é comprar. E acho que está havendo esse sincronismo entre eu e os atletas e a gente está conseguindo colocar em prática o que a gente procura no trabalho, no treinamento diário.
Agora eu vou chamar Lucas César para fazer uma análise da partida de Bahia de Feira 0, Bahia 1.
Fala, Nação Tricolor, aqui é Lucas César, comentarista do Amor de Aço, também colunista, né, onde vocês podem acompanhar a minha coluna todas as quintas-feiras. Bom, falando desse triunfo, né, no apagar das luzes, né, Bahia de Feira 0, Bahia 1, gol do Kaique, já no finalzinho, já nos acréscimos, dando os 3 pontos, né, primeiro triunfo fora de casa desse time sub-23 no Campeonato Baiano, né, onde o Tricolor assume a liderança do certame estadual. Analisando esse jogo, um jogo que começou bastante movimentado, oportunidade para as duas equipes, né? Um jogo movimentado em virtude, né, do gramado, né? Ser um gramado sintético, onde dá velocidade ao jogo, né? Tanto o Bahia de Feira quanto o Tricolor da Capital buscando os espaços, tentando jogadas de lado, principalmente. Nenhuma jogada dessa houve um arremate, né, do Gustavo para a meta do Bahia de Feira, né, bem defendida pelo Jair, né, onde o Bahia poderia ter feito o gol naquela ocasião. E já no finalzinho do segundo tempo, porque o jogo teve algumas nuances, né, essas nuances eu posso dizer que como começou um jogo muito movimentado, caiu um pouco isso por volta dos 20 minutos, 30 minutos de partida na primeira etapa, e voltou a alta voltagem, vamos dizer assim, no final da primeira etapa, do primeiro tempo, onde o Bahia de Feira cresceu e teve a oportunidade de sair para o intervalo com resultado positivo, né, resultado parcial, né, mas aí o Matheus Claus, em uma cabeçada, foi uma jogada de falta pelo lado direito da defesa do Bahia. O Dionis, né, que já tinha passado pelo Bahia em 2011, resvalou para dentro da área, e o Alex Kazumba, né, chutou e o Matheus Claus, bem colocado, né, conseguiu salvar o Bahia. 0-0, jogo no intervalo. E na volta para o segundo tempo, um jogo que também continuou movimentado, tanto o Bahia quanto o Bahia de Feira explorando os espaços, o Bahia sempre jogando com a participação tanto do Ramon, né, um volante muito bom de perna esquerda, né, que consegue ter uma qualidade do passe muito boa, o Arthur Rezende aparecendo muito, né, para mim um dos melhores do jogo, o Arthur Rezende, camisa 8 do Bahia, muito lúcido, dinâmico, né, enxerga o jogo, né, falta às vezes pisar um pouco mais na área, né, entrar um pouco mais na área para tentar um chute de longa distância, né, um chute colocado, ainda falta isso ao Arthur Rezende, mas eu digo que já antecipando minha escolha como o melhor em campo, né, mas fora esses dois jogadores, o Gustavo voltou a se destacar. É um ponta pela direita que dá essa, vamos dizer assim, um escape, né, para tentar surpreender a marcação do adversário. É um jogador que tem muita velocidade, porém tem um ponto fraco no Gustavo, porque ele muitas vezes, por ter uma velocidade, ele não consegue definir muito bem a jogada. Né? Falta um critério de definição ao Gustavo, né? Ele precisa tomar as decisões mais assertivas. Embora hoje, do trio de ataque que é formado pelo Saldanha, né, e pelo Gabriel Esteves, é o jogador que mais corresponde, mais participa do jogo. Hoje, mais uma vez, o Saldanha e o Gabriel Esteves ainda não conseguiram dar vamos dizer assim, a resposta que o torcedor quer, até nós que acompanhamos, analisamos as partidas do Bahia, queremos tanto do Saldanha, né, que é um jogador formado no clube, né, possa dar uma resposta que a gente deseja desse jogador. Né? O Saldanha, que até no jogo contra a Juazeirense, na estreia, participou da jogada que originou o pênalti, mas você for fazer uma análise linear, uma análise progressiva desse jogador, o Saldanha não está conseguindo repetir umas boas atuações. Né? O Saldanha ainda precisa ser mais malandro, né? Precisa ser mais incisivo, incomodar mais a zaga adversária. Né? A zaga adversária ainda não está sentindo esse incômodo. Sente mais pelo lado onde o Gustavo cai, mais pela direita, né? Mas no meio e pelo lado esquerdo, onde está o Gabriel Esteves, não consegue sair com mais tranquilidade. Né? E aí é que está o erro. Tanto o Gabriel quanto o Saldanha precisam prender mais a saída de bola da zaga adversária, no caso hoje do Bahia de Feira, né, que conseguia sair pelos lados, pelo lado direito ou pelo centro, justamente porque os dois atacantes do Bahia não conseguiam fornecer um certo incômodo para a zaga do Tremendão. Então, para mim, o pior em campo hoje, né, se fosse escolhendo, né, o Saldanha, que não conseguiu, mais uma vez, repetindo aqui, uma boa atuação em Feira de Santana, né? O Saldanha, que ao lado do Gabriel Esteves, também não tiveram uma noite feliz jogando na Arena Cajueiro. E aí o Dado Cavalcante, que começou a mexer na equipe, né, manteve o Arthur Rezende, né, colocou o Regis Tossati, que em uma jogada tentou um arremate de fora da área, mas um jogador que nos primeiros minutos pode se render, né, tendo a sequência nos jogos do Bahia, pode ser um jogador interessante, um jogador útil no time sub-23. E também uma participação no meio-campo do Bahia. Eu costumo dizer que tanto a linha defensiva quanto os meias, né, e os volantes, né, o Edson e o Ramon, é um meio campo que consegue trabalhar bem. Acho que o ataque ainda falta aquele jogador que incomode mais, que mantenha o mesmo nível de atuação do Gustavo, né? Então esse aí é um alerta pro Dado Cavalcante. E cansado, né, de ver as tentativas frustradas do próprio Saldanha, né, ele coloca o Kaique, né, que também não entrou bem, não sentiu a batida do jogo, ainda estava disperso. Quando apareceu, foi para reclamar da arbitragem, recebeu o terceiro cartão amarelo. Até então não fazia um bom jogo, não entrou e não disse para o que veio naquela ocasião, naquela fase da partida. Mas aí é aquela história. Na camisa do Bahia, ela é uma camisa que sempre pesa, é uma camisa que... É, a gente costuma dizer que a estrela brilha na hora certa e brilhou quando mais o time precisava de um resultado positivo. Até porque o empate deixava o tricolor na quinta posição do campeonato. E em uma bobeira, né, da zaga do Bahia de Feira, a bola sobrou para o Kaique e no mano a mano ele conseguiu ter tranquilidade, frieza, dominar a bola e chutar no canto direito do goleiro, que nada pôde fazer dando os números finais da partida. Né? Kaique, que não entrou muito bem no jogo, mas que conseguiu dar esse resultado positivo que é fundamental à equipe do Bahia nesse campeonato baiano. Então, o time Sub-23 é um time que me agrada pelo toque de bola, não é um time afobado, é um time que mantém uma característica muito semelhante ao time de Roger Machado, que valoriza a posse de bola, valoriza o jogo apoiado, valoriza as transições. Elas aconteceram. Porém, eu percebi que, apesar do bom toque de bola, de trabalhar, de ter paciência, né, para envolver o adversário, eu vi ainda no time Sub-23 um pouco de ansiedade, que começou, né, na partida de estreia, né, no jogo contra a Juazeirense lá em Juazeiro. Um time que precisa ainda ter um pouquinho de paciência, rodar mais um pouco a bola, né? Ter mais um pouco mais do feeling da partida, né? Do feeling do companheiro, esperar o companheiro em uma melhor posição para que servisse o companheiro em uma jogada, né? É interessante, porque teve momentos de transição ofensiva em que os jogadores não esperavam o companheiro passar para ter uma condição melhor de um cruzamento, de uma finalização. E acaba que o Bahia de Feira recuperava a bola. E quando o time sai para o ataque, o time precisa voltar. Aí acontece esse desgaste, né? Você tem que correr duplicado, triplicado, porque você precisa recompor quando você erra o passe, erra a transição. Então faltou esse cuidado, porque você pega um adversário que tem um poderio ofensivo mais qualificado do que o Bahia de Feira, né? Isso acaba causando um certo desconforto ao Bahia e até certo perigo durante a partida. Essa foi minha análise de Bahia de Feira 0, Bahia 1.
O Bahia é líder do campeonato com 7 pontos. O próximo compromisso do Sub-23 é contra o segundo colocado do campeonato, que é o Jacuipense, que tem 5 pontos, ou seja, confronto direto. O jogo irá acontecer dia 2 de fevereiro, domingo, às 4 horas da tarde, no estádio de Pituaçu. Chegamos ao fim de mais um podcastaço. Para mais informações do Tricolor Baiano, é só acessar o nosso site www.amordeaço.com e nos seguir nas nossas redes sociais. Twitter, @amordeaço, Instagram, @amordeaçooficial e nosso Facebook, www.facebook.com/amordeaço. Um forte abraço, até a próxima. Amor de Aço, unidos por uma só paixão. Bahia.